Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário arquiva projeto que permite tratamento de homossexuais.
Presidente da casa vai devolver dinheiro por uso de avião da FAB.
Parlamentares continuam debatendo sobre a proposta de plebiscito.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, criticou o texto encaminhado pelo Palácio do Planalto com sugestões para a realização do plebiscito sobre a reforma política. De acordo com o deputado, o documento contém erros graves.
Raimundo Gomes de Matos questionou os itens propostos pelo governo federal, que, segundo ele, tratam somente do sistema eleitoral e não político. Para o deputado, a reforma deveria fortalecer o Pacto Federativo, a destinação de verbas públicas e sugerir a diminuição da quantidade de ministérios.
Defensor de uma ampla e urgente reforma política, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, contestou a proposta apresentada pelo governo federal de se realizar um plebiscito para definir uma constituinte exclusiva para tratar sobre o assunto.
Mauro Benevides lembrou que o projeto de reforma política já está pronto para votação em plenário. Ele questionou ainda que o prazo para a realização de um plebiscito é curto e não entraria em vigor para as eleições de 2014, já que o Tribunal Superior Eleitoral estipulou um prazo de no mínimo 70 dias para realizar a consulta.
Também para Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, plebiscito não é o melhor caminho para a reforma política. O deputado argumentou que o tema é abrangente e não pode ser respondido por um simples sim ou não.
De acordo com Eduardo Azeredo, o plebiscito vai debater a reforma política de maneira superficial. O deputado ainda acrescentou que, como o governo tem a maioria no Congresso, eles podem pautar a matéria a qualquer momento na casa.
Pedro Eugênio, do PT pernambucano, condenou os partidos de oposição por tentarem derrubar a iniciativa do plebiscito para a reforma política.
Pedro Eugênio lembrou que a população clama por transformações na forma de se fazer política e que o plebiscito, na visão do deputado, é o meio mais democrático de dar ao povo o direito de decidir qual o melhor sistema político para o país.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, afirmou que algumas sugestões apresentadas pelo governo federal para o plebiscito poderiam ser resolvidas pelo próprio Congresso, sem a necessidade de consulta popular. Ele citou como exemplo o fim do suplente de senador e do voto secreto.
Embora ache que a reforma política não vai avançar na atual legislatura, Domingos Dutra defende que o debate seja amplo e que promova o fim das coligações, o fim da reeleição, a possibilidade de revogação de mandatos, as candidaturas avulsas e a unificação das eleições.
Mesmo reconhecendo que há muitas reivindicações justas em todos os movimentos do país, Zé Geraldo, do PT paraense, alertou que existem pessoas que estão usando os protestos para antecipar o embate político, visando as eleições de 2014.
Zé Geraldo parabenizou a administração federal por abrir o debate e envolver todos os partidos, governadores, prefeitos e o Congresso Nacional na busca de soluções que resultem em melhorias significativas para a população.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, reclamou das críticas que a proposta de plebiscito vem recebendo dos parlamentares. Para o deputado, a população é a mais indicada para decidir com agilidade os rumos da matéria.
Nazareno Fonteles lembrou que há 10 anos o Congresso discute o tema sem nenhum avanço. Ele ainda enfatizou que o financiamento público de campanha é o item mais importante para a diminuição da corrupção no Brasil.
Já Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, rebateu declarações de deputados da bancada do PT de que a oposição estaria com medo do resultado do plebiscito. Ele afirmou que a proposta de consulta é um artifício populista do governo para não enfrentar o clamor das ruas que pede o fim da corrupção.
Dados citados por Plínio Valério apontam que o Brasil desperdiça 509 bilhões de reais por ano com gastos inadequados e má gestão. O deputado entende que, mais do que decidir sobre a forma de financiamento das campanhas, o povo quer o fim da corrupção e da impunidade e serviços públicos eficientes.
Nilson Leitão, do PMDB de Mato Grosso, comentou que o Brasil está mudando por causa da atitude do seu povo. O parlamentar afirmou que os governos gastam muito e gastam mal e que a população não aguenta mais trabalhar 5 meses só para pagar impostos.
Na opinião de Nilson Leitão, o povo está cansado da falta de qualidade dos serviços públicos e não será a realização de um plebiscito que vai resolver os problemas. Para ele, o povo só vai ser bem atendido na saúde quando for tratado como ser humano, como alguém da própria família.
Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, apelou para que se amplie as formas de democracia direta no Brasil. Segundo o parlamentar, o modelo representativo instalado no país não está conseguindo atender aos anseios da sociedade.
Glauber Braga defendeu que mais projetos de iniciativa da sociedade sejam analisados pela Casa. Ele também pediu que seja aprovado o projeto de sua autoria, que obriga os parlamentares a divulgarem todos os meses na internet os seus atos no Congresso Nacional.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, elogiou a luta dos estudantes pelo passe livre e afirmou que desde 2003 trabalha para que o jovem seja reconhecido como sujeito de direito e a juventude como uma fase importante da vida, e não apenas como uma etapa intermediária.
Reginaldo Lopes cobrou a rápida aprovação pela Câmara do Estatuto da Juventude, que, segundo o parlamentar, vai representar uma mudança importante na Constituição ao dar mais direitos à população jovem e aos estudantes.
O Brasil tem dinheiro para investir, mas para Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, o problema do país é a corrupção. Ele alertou que o Congresso, pressionado pelo clamor das ruas, precisa ter prudência, temperança e racionalidade para realizar as votações.
No entendimento de Marcelo Almeida, no momento do caos, o Congresso deve ser cuidadoso, pois é melhor esperar do que tomar decisões erradas no calor da pressão. O parlamentar sugeriu que se construa uma agenda de votações com 60 dias de antecedência.
O plenário da Câmara decidiu arquivar nesta terça-feira o projeto que permite o tratamento psicológico da homossexualidade.
A repórter Paula Bittar acompanhou a votação e traz mais detalhes sobre a sessão.
O pedido de arquivamento partiu do próprio autor da proposta, deputado João Campos, do PSDB goiano. O projeto, apelidado de Cura Gay, virou um dos alvos das manifestações populares após a aprovação na Comissão de Direitos Humanos. O texto susta os efeitos da resolução do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe os psicólogos de colaborar com serviços voltados ao tratamento e à cura da homossexualidade. Mas, segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, a retirada de tramitação neste momento é apenas uma estratégia.
Nós sempre soubemos que esse projeto não ia passar, porque nós temos poucas pessoas aqui dentro que lutam dentro desse mote. Então, isso foi uma estratégia do deputado João de retirar o projeto. Retirando o projeto, ele pode ser apresentado a qualquer momento de novo. E se o projeto fracassar agora, ele pode se apresentar de qualquer forma mais uma vez. Na próxima legislatura, a bancada evangélica vai dobrar o seu número e a gente volta com força.
O líder do PSOL, Ivan Valente, apresentou requerimento de urgência e preferia que a proposta fosse a plenário para ser rejeitada, mas considera o arquivamento um avanço.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara está em total descompasso do que pensa o povo brasileiro nas ruas. Nesse momento, nós entendemos como uma grande derrota desse setor, né, da intolerância política, e uma vitória dos que lutam em defesa dos direitos humanos, dos que lutam em defesa dos direitos civis e também da não interferência nos conselhos profissionais.
O presidente Henrique Eduardo Alves também falou contra a proposta.
Esse projeto, que ao nosso ver, é preconceituoso, é inconveniente, é inoportuno e esta casa não gostaria de vê-lo aprovado.
Segundo Henrique Alves, com o arquivamento, a proposta que permite o tratamento da homossexualidade só poderá ser apresentada novamente no ano que vem. O deputado Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco, já anunciou a intenção de reapresentar o texto. Os deputados votaram ainda projeto que cria indenização para policiais e auditores da Receita, entre outras carreiras do serviço público, que trabalham em fronteiras consideradas estratégicas. A proposta vai ao Senado e aprovaram a urgência para análise de proposta que torna a corrupção um crime hediondo. Mas essa análise ainda não tem data marcada. De Brasília, Paula Bittar.
Desenvolvimento Regional.
Lideranças políticas tocantinenses reclamaram do repasse de verbas públicas para os municípios. Ângelo Agnolin, do PDT, se somou às reivindicações e salientou que muitos prefeitos estão com dificuldades em cumprir as demandas por falta de recursos.
Na opinião de Ângelo Agnolin, é preciso reformular o Pacto Federativo e a distribuição de recursos públicos arrecadados. O parlamentar lembrou que a verba que chega aos municípios não é suficiente para atender as necessidades da população, que cobra por melhorias em várias áreas.
Ao fazer uma alerta sobre a falta de investimentos da Petrobras no complexo petroquímico de Itaboraí, Dr. Carlos Alberto, do PMN, solicitou que o governo federal dê maior atenção às demandas dos 15 prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense.
Segundo o Dr. Carlos Alberto explicou, o adiamento da inauguração do complexo petroquímico trouxe prejuízos não só para a população de Itaboraí e de municípios vizinhos, como também para quem investiu na região.
Já foi autorizado o início das obras para a reforma do mercado público de Esperantina, no Piauí. De acordo com Marlos Sampaio, do PMDB, os recursos para o reparo foram conseguidos através de suas emendas parlamentares.
Marlos Sampaio informou que serão gastos na obra cerca de 3 milhões de reais. O parlamentar também destacou que a construção está prevista para terminar em maio do ano que vem.
A Prefeitura de Dourados, em Mato Grosso do Sul, renovou a concessão da única empresa de transporte coletivo local. Massa, o filho do PMDB, criticou a medida que, para ele, deveria ter contado com mais debates. Ele lembrou que as reivindicações nas ruas do Brasil pedem prudência na deliberação de matérias dessa natureza.
Cláudio Cajado, do DEM, criticou a gestão municipal de Dias Dávila, na Bahia. De acordo com o deputado, a prefeitura pratica irregularidades em diversas áreas da administração pública.
Segundo Cláudio Cajado, já foram registrados superfaturamento em contratos municipais e casos de nepotismo dentro da prefeitura. O deputado denunciou ainda que a prefeitura oferece cargos remunerados em troca de apoio político.
Economia.
De acordo com Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, a economia brasileira está declinando neste ano. O deputado assinalou que a balança comercial apresentou um déficit de 3 bilhões de reais nos primeiros seis meses de 2013.
Na visão de Haroldo de Oliveira, uma das principais causas desse retrocesso é a desvalorização da Petrobras. O deputado informou que algumas importações realizadas pela empresa em 2012 foram registradas apenas este ano, impactando nos resultados econômicos do país.
A ANEEL aprovou nesta terça-feira aumento na tarifa de energia elétrica no Tocantins. Ao discordar da medida, César Halum, do PSD, informou que o reajuste é o dobro da inflação registrada no último ano.
De acordo com César Halum, a distribuidora de energia do estado possui um rombo nas finanças e a ANEEL, segundo o parlamentar, quer cobrir o déficit aumentando o preço da tarifa.
Saúde.
O Brasil, na opinião de Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, deveria investir na valorização dos médicos formados aqui, em vez de sugerir a vinda de profissionais de outros países.
Washington Reis apelou ao governo para que reajuste a tabela do SUS, permitindo assim aumentar a oferta de atendimento à população. O parlamentar entende que se o país quiser resolver um dos problemas relacionados à saúde, não é importando médicos, e sim valorizando os profissionais que tem.
Para Eleus Spaiva, do PSD Paulista, o problema da saúde pública no Brasil é o mau gerenciamento. De acordo com o deputado, só o governo federal deixou de investir cerca de 17 bilhões de reais no setor durante 8 anos.
Eleus Spaiva também criticou a contratação de médicos estrangeiros para trabalharem no interior do país. Segundo o parlamentar, é preciso capacitar os profissionais brasileiros para que não ofereçam riscos à saúde da população.
Previdência.
A imprensa nacional tem divulgado casos em que o INSS desconsidera pareceres médicos e cancela benefícios de pessoas com graves problemas de saúde. Paulo Feijó, do PR Fluminense, protestou contra o descaso do Instituto, que, segundo ele, tem sido injusto ao ignorar a necessidade de pessoas que dependem do benefício.
Paulo Feijó citou exemplo do morador de Campos dos Goitacazes e motorista profissional Ricardo Nogueira, de 59 anos, que sofre de hipertensão, obesidade mórbida, insuficiência vascular e trombose, e teve o benefício negado por peritos do INSS. Ele cobrou explicações do Ministério da Previdência sobre o caso.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira projeto que criminaliza o infanticídio indígena. Ao comemorar o resultado da votação, Roberto de Lucena, do PV Paulista, ressaltou que o projeto é a favor da vida.
Roberto de Lucena informou que a cada ano cerca de 350 crianças indígenas são assassinadas no Brasil. Segundo o deputado, a medida vai nivelar os direitos entre os jovens indígenas e brancos.
Na visão de Keiko Ota, do PSB Paulista, as últimas votações do Congresso representam avanços para a sociedade brasileira. A deputada destacou a rejeição da PEC 37 como a defesa do Estado Democrático de Direito.
Keiko Ota também elogiou a votação do Senado, que decidiu regulamentar a corrupção como crime hediondo. Na opinião da deputada, essas decisões vão ser essenciais para a construção de uma nação mais digna.
Lorival Mendes, do PT do B do Maranhão, é a favor do projeto que prevê a autonomia da Defensoria Pública, matéria que o deputado relatou na CCJ. Para ele, é preciso fortalecer a Defensoria Pública porque é ela a instituição que defende os direitos dos menos favorecidos.
Para Lorival Mendes, outra matéria importante em tramitação na Câmara é a PEC 300. Segundo o parlamentar, ao estabelecer um piso nacional para as polícias e os bombeiros, a proposta melhora a segurança e atende a uma preocupação popular que aparece em todas as pesquisas de opinião.
Tramita na casa pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as loterias da Caixa Econômica. Autor da iniciativa, Antony Garotinho, do PR Fluminense, argumentou que há denúncias de fraudes nos jogos da instituição.
Antony Garotinho comunicou que, de acordo com informações da própria Caixa Econômica, existe vencedor que já ganhou 500 prêmios da loteria. O deputado ainda citou outras irregularidades envolvendo jogos para justificar a CPI.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, viajou de Natal ao Rio de Janeiro acompanhado de parentes em avião oficial da FAB. Mas o deputado já informou que vai devolver o valor das passagens aos cofres públicos, como mostra a reportagem de Carolina Pompeu.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, garantiu nesta quarta-feira que vai ressarcir aos cofres públicos o valor correspondente às passagens das 7 pessoas que o acompanharam em um voo da Força Aérea Brasileira entre Natal e Rio de Janeiro no último fim de semana. A viagem foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Alves afirmou que viajou para um encontro oficial com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
É previamente divulgado, inclusive do meu estado, oficial com o prefeito Eduardo Paes, que me recebeu com almoço. Reunião na sua rede social, na Gávea Pequena, onde conversamos no sábado pela manhã. O meu erro, e aqui eu reconheço, foi ter permitido que eu soube acompanhasse, pegando carona nesse voo para o Rio de Janeiro.
Segundo o presidente da Câmara, o dinheiro correspondente às passagens dos acompanhantes já foi encaminhado. Antes de falar com jornalistas, Henrique Eduardo Alves já havia divulgado uma nota oficial, na qual reconhecia o que chamou de equívoco e se comprometia a devolver o dinheiro. De Brasília, Carolina Pompeu.
Transportes.
No Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. Rosinha da Adefal, do PT do B de Alagoas, cobrou do Poder Executivo ações efetivas de acessibilidade no Brasil.
De acordo com Rosinha da Adefal, nenhuma obra de mobilidade urbana deve ser aprovada sem um projeto completo de acessibilidade. Até porque, para a deputada, o transporte urbano deve ser adequado a todos os tipos de deficiências.
Educação.
Na semana passada, a Câmara aprovou a proposta que destina 75% dos royalties arrecadados com a exploração do petróleo para a educação. Ao elogiar a medida, Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, criticou a posição de alguns ministros que, segundo ele, acharam o valor alto para investir na rede de ensino.
Paulo Rubens Santiago desafiou quem acha o montante de recursos para a educação exagerado a viajar pelo Brasil para comprovar as péssimas condições das escolas públicas, especialmente no interior do país. O parlamentar voltou a defender a destinação de 10% do PIB para a educação.
Homenagem.
Em 2 de julho, o Brasil comemora o Dia do Bombeiro. Major Fábio, do DEM da Paraíba, prestou homenagem à corporação, destacando sua atuação heróica no salvamento de vidas e cobrando do Congresso a aprovação do piso salarial nacional da categoria.
Major Fábio também elogiou os bombeiros do Rio de Janeiro, que em 2011 realizaram uma série de protestos no centro da capital, reivindicando melhores salários. O deputado ainda lamentou que alguns homens tenham sido afastados da corporação porque lutavam por melhores condições de trabalho e de vida.
No final do mês de junho, foi inaugurado o novo Templo da Assembleia de Deus em Varginha, Minas Gerais. Isaías Silvestre, do PSB, elogiou a organização da igreja, responsável pela festa de inauguração.
De acordo com Isaías Silvestre, a nova obra vai permitir aumentar a capacidade de fiéis no templo, além de atrair pessoas de outras cidades para visitar o local.
Votação.
A ordem do dia da sessão de hoje começou com a aprovação do requerimento de urgência para apreciação do projeto que dispõe sobre a aposentadoria especial dos garçons.
Os deputados também aprovaram o projeto de lei complementar do Senado que extingue a multa extra de 10% sobre todo o saldo do FGTS paga pelos empregadores no caso de demissão sem justa causa. A matéria vai à sanção presidencial.
O plenário discute no momento a proposta de emenda constitucional que garante às defensorias públicas da União e do Distrito Federal autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.